Audiobook Grátis apresenta. Assim recomeçou a intimidade de Amaro na Rua da Misericordia. Jantava cedo, depois lia o seu breviário e apenas na igreja batiam às 7 horas, embrulhava-se no seu capoure e dava volta pela praça passando rente da botica, onde os frequentadores caturravam, com as mãos moles apoiadas ao cabo dos guarda-chuvas. Mal avistava a janela da sala de jantar alumiada, todos os seus desejos se erguiam mais ao toque agudo da campainha. Sentia às vezes um susto indefinido da chara mãe já desconfiada ou a Amélia mais fria. Mesmo por superstição entrava sempre com o pé direito. Encontrava já as gançosos, a dona Josepa Dias e o cônego, que jantava agora muito com a S. Joaneira, e que aquela hora, estirado na poltrona, findava sua soneca, dizia-lhe bocejando, ora viva o menino bonito. Amaro ia sentar-se ao pé da Melia que costurava a mesa o olhar penetrante que se trocavam era todos os dias como um mútuo juramento mudo que o seu amor crescera desde a véspera e às vezes mesmo, debaixo da mesa, roçavam os joelhos com furor. Começava então a cavaqueira. Eram sempre os mesmos interessezinhos, as questões que iam na misericordia, o que dissera o senhor Chantre, o cônego Campos que despedira a criada, o que se rosnava da mulher do Novaes, mais amor do próximo. Resmungava o cônego mexendo-se na poltrona. E com um arroto curto tornava a cerrar as pálpebras. Então as botas de João Eduardo rangiam na escada, e Amélia. Imediatamente abria a mesinha para a partida de manilha, os parceiros. Eram a Gançoso, Dona Josepa, o pároco, e como Amaro jogava mal, Amélia. Que era mestra, sentava-se por detrás dele para o guiar. Logo às primeiras vachas havia altercações. Então Amaro voltava o rosto para Amélia, tão perto que confundiam os seus alitos, esta. Perguntava, indicando a carta com o olho languido. Não. Não. Espere, deixe ver, dizia ela, vermelha. O seu braço roçava o ombro do pároco, Amaro sentia o cheiro da água de colonia que ela usava com exagero. Defronte, ao pé de Joaquina Gançoso, João Eduardo, mordicando o bigode. Contemplava com paixão a Amélia, para se desembaraçar daqueles dois. Olhos langorosos fitos nela, tinha-lhe dito por fim que até era indecente, diante do pároco que era de cerimonia, estar assim a cocaua. Toda a noite. Às vezes mesmo dizia-lhe, rindo, ó senhor João Eduardo, vá conversar com a mama, se não temo-a aqui. Temo-a a dormir. E João Eduardo ia sentar-se ao pé da S. Joaneira, que, de lunetas na ponta do nariz, fazia sonolentamente a sua meia. Depois do chá, Amélia sentava-se ao piano. Causava então entusiasmo em leria uma velha canção mexicana, a Chiquita. Amaro achava de apetite e sorria de gozo, com seus dentes muito brancos, apenas. Amélia começava com muita languidez tropical. Quando sale de La Habana. Valga-me Deus. Mas Amaro amava sobretudo a outra estrofe, quando Amélia, com os dedos frouxos no teclado, o busto deitado para trás, rolando os olhos ternos, em movimentos doces de cabeça, dizia toda voluptuosa, silabando o espanhol. Se a tua ventana diga una paloma, trata-la com carinho, que és mi persona. E como a achava graciosa, creou-la, quando ela gorjeava. Ai tiquita que si, ai tiquita que nu. Mas as velhas reclamavam para continuar a manilha, e ele ia sentar-se, cantarolando as últimas notas, com o cigarro ao canto da boca, os olhos úmidos de felicidade. Às sextas-feiras era a grande partida. A senhora Dona Maria da Assumpção aparecia sempre com o seu belo vestido de seda preta, e como era rica e tinha parentela fidalga davam-lhe com deferência o melhor lugar ao pé da mesa, que ela ia ocupar, meneando pretensiosamente os quadris, com ruge-ruge de seda. Antes do chá a S. Joaneira levava-a sempre ao seu quarto, onde guardava para ela uma garrafa de jeropiga velha, e ali as duas amigas tagarelavam muito tempo, sentadas em cadeirinhas baixas. Depois Arthur Couceiro, cada dia mais chupado e mais tisico, cantava o fado novo que compusera, chamado Fado da Confissão. Eram quadras feitas para regalar aquela piedosa reunião de saias e de batinas. Na capelinha do amor, no fundo da sacristia, ao senhor padre Cupido confessei-me no outro dia. vinha depois a confissão de pecadinhos doces, um ato de contrição de amor, uma penitência eterna. 6 beijinhos de manhã, de tarde um abraço só. E para acalmar doces chamas jejuar a pão de ló. Aquela composição galante e devota fora muito apreciada na sociedade eclesiástica de Leiria. O senhor Chantre pedira uma cópia, e perguntara, referindo-se ao poeta, quem é o hábil Anacreonte? E informado que era o escrevente da administração, falou dele com tanto apreço à esposa do senhor governador civil, que Arthur obteve a gratificação de 8.000 réis, que havia anos implorava. Aquelas reuniões nunca faltavam ao Libaninho. A sua última pilheria era furtar beijos à senhora Dona Maria da Assumpção. A velha escandalizava-se muito alto, e abanando-se com furor atirava-lhe de revés um olhar goloso. Depois o Libaninho desaparecia um momento, e entrava com uma saia da Melia vestida, uma touca da S. Joaneira, fingindo uma chama lubrica por João Eduardo, que, entre as risadas agudas das velhas, recuava, muito escarlate. Brito e Natario vinham às vezes, formava-se então um grande quino. Amaro e Amelia ficavam sempre juntos e toda noite, com os joelhos colados, ambos vermelhos, permaneciam vagamente entorpecidos no mesmo desejo intenso. Amaro saía sempre de casa da S. Joaneira mais apaixonado por Amelia. Ia pela rua devagar, ruminando com gozo a sensação deliciosa que lhe dava aquele amor, uns certos olhares dela, o arfar desejoso do seu peito, os contactos lascivos dos joelhos e das mãos. Em casa despia-se depressa, porque gostava de pensar nela, às escuras, atabafado nos cobertores e ia percorrendo em imaginação, uma a uma, as provas sucessivas que ela lhe dera do seu amor, como quem vai aspirando uma e outra flor, até que ficava como embriagado do orgulho, era a rapariga mais bonita da cidade. E escolhera-o a ele padre, o eterno excluído dos sonhos femininos, o ser melancólico e neutro que ronda como um ser suspeito à beira do sentimento. A sua paixão misturava-se então um reconhecimento por ela e com as pálpebras cerradas murmurava, tão boa, coitadinha, tão boa. Mas na sua paixão havia às vezes grandes impaciências, quanto tinha estado, durante 3 horas da noite, recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se para não fazer um disparate ali mesmo na sala, ao pé da mãe. Mas depois, em casa, só, torcia os braços de desespero, queria ali de repente, oferecendo-se ao seu desejo, fazia então combinações, escrever-lhe-ia, arranjariam uma casita discreta para se amarem, planeariam um passeio a alguma quinta. Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos, ao recordar o olho finório da irmã do cônego, as gançosos tão mexeriqueiras. E diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas de uma cidadela, voltavam as antigas lamentações, não ser livre. Não poder entrar claramente naquela casa, pediu a mãe, possuiu-a sem pecado, comodamente. Por que o tinham feito padre? Fora a velha pega da Marquesa de Aleigros. Ele não abdicara voluntariamente a virilidade do seu peito. Tinham impelido para o sacerdócio como um boi para o curral. Então, passeando excitado pelo quarto, levava suas acusações mais longe, contra o celibato e a igreja, porque proibia ela aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural, que até tem os animais? Quem imagina que desde que um velho bispo diz, serás casto, a um homem novo e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que uma palavra latina, accedo, dita tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo. E quem inventou isso? Um concílio de bispos decrépitos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos. Que sabiam eles da natureza e das suas tentações? Que viessem ali 2, 3 horas para o pé da Ameliazinha, e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a revoltar-se-lhe o desejo. Tudo se ilude e se evita, menos o amor. E se ele é fatal, por que impediram então que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá procurar pelas vielas obscenas, porque a carne é fraca. A carne. Punha-se então a pensar nos 3 inimigos da alma, mundo, diabo e carne. e apareciam à sua imaginação em três figuras vivas, uma mulher muito formosa, uma figura negra de olho de brasa e pé de cabra e o mundo, coisa vaga e maravilhosa, riquezas, cavalos, palacetes, de que lhe parecia uma personificação suficiente o senhor conde de Ribamar. Mas que mal tinham eles feito à sua alma? O diabo nunca ouvira a mulher formosa amava-o e era a única consolação da sua existência e do mundo, do senhor conde, só recebera proteção, benevolência, tocantes apertos de mão. E como poderia ele evitar as influências da carne e do mundo? A não ser que fugisse, como os santos doutrora, para os areais do deserto e para a companhia das feras. Mas não lhe diziam os seus mestres no seminário que ele pertencia a uma igreja militante? O ascetismo era culpado, sendo a deserção de um serviço santo. Não compreendia, não compreendia. Procurava então justificar o seu amor com exemplos dos livros divinos. A Bíblia está cheia de núpcias. Rainhas amorosas adiantam-se nos seus vestidos recamados de pedras. O noivo vem-lhe ao encontro, com a cabeça coberta de faixas de linho puro, arrastando pelas pontas um cordeiro branco. Os levitas batem em discos de prata, gritam o nome de Deus. Abrem-se as portas de ferro da cidade para deixar passar a caravana que leva os bem-esposados e as arcas de sândalo onde vão os tesouros do dote rangem, amarradas com cordas de purpura, sobre o dorso dos camelos. Os mártires no circo casam-se num beijo, sob o bafo dos leões, as aclamações da plebe. Jesus mesmo não vivera sempre na sua santidade em humana era frio e abstracto nas ruas de Jerusalém, nos mercados do bairro de David, mais lá tinha o seu lugar de ternura e de abandono em Betânia, sob os sicômoros do jardim de Lázaro ali, enquanto os magros nazarenos seus amigos bebem o leite e conspiram à parte, ele olha de fronte os tectos dourados do templo, os soldados romanos que jogam um disco ao pé da porta de ouro, os pares amorosos que passam sob os arvoredos de Getsemane, e pousa a mão sobre os cabelos louros de Marta, que ama e fia seus pés. O seu amor era, pois, uma infração canônica, não um pecado da alma, podia desagradar ao senhor Chantre, não a Deus, seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana. Lembrava-se de se fazer protestante, mas onde, como? Parecia-lhe mais extraordinariamente impossível que transportar a velha Sé para cima do monte do castelo. Encolhia então os ombros, escarnecendo toda aquela vaga argumentação interior. Filosofia e palhada. Estava doido pela rapariga, era o positivo. Queria-lhe o amor, queria-lhe os beijos, queria-lhe a alma. E o senhor bispo, se não fosse velho, faria o mesmo, e o papa faria o mesmo. Eram às vezes 3 horas da manhã, e ainda passeava no quarto, falando só. Quantas vezes João Eduardo, passando alta noite pela Rua das Souzas, tinha visto na janela do pároco uma luz amortecida? Porque ultimamente João Eduardo, como todos que têm um desgosto amoroso, tomara o hábito triste de andar até tarde pelas ruas. O escrevente, logo desde os primeiros tempos, percebera a simpatia de Amelia pelo pároco. Mas conhecendo a sua educação e os hábitos devotos da casa, atribui aquelas atenções quase humildes com amar ao respeito beato pela sua batina de padre, pelos seus privilégios de confessor. Instintivamente, porém, começou a detestar Amaro. Sempre fora inimigo de padres. Achava-os um perigo para a civilização e para a liberdade, supunha aos intrigantes, com hábitos de luxúria, e conspirando sempre para restabelecer as trevas da meia-idade, rodeava a confissão que julgava uma arma terrível contra a paz do lar e tinha uma religião vaga, hostil ao culto, às rezas, aos jejuns, cheia de admiração pelo Jesus poético, revolucionário, amigo dos pobres, e pelo sublime Espírito de Deus que enche todo o universo. Só desde que amava Amelia é que ouvia missa, para agradar a S. Joaneira. E desejaria sobretudo apressar o casamento para tirar Amelia daquela sociedade de beatas e padres, receando ter mais tarde uma mulher que tremesse do inferno, passasse horas a rezar estações na Sé, e se confessasse aos padres que arrancam às confessadas os segredos da alcova. Quando Amaro voltara a frequentar a Rua da Misericordia, ficou contrariado. Cá temos outra vez o marmanjo. Pensou. Mas que desgosto, quando reparou que Amelia tratava agora o pároco com uma familiaridade mais terna, que a presença dele lhe dava visivelmente uma animação singular, e que havia uma espécie de namoro. Como ela se fazia vermelha, mal ele entrava. Como o escutava, com uma admiração babosa. como arranjava sempre a ficar ao pé dele nas partidas de quino. Uma manhã, mais inquieto, veio à Rua da Misericórdia, e enquanto a S. Joaneira tagarelava na cozinha, disse bruscamente a Amelia: Menina Amelia, sabe? Está-me a dar um grande desgosto com essas maneiras com que trata o senhor Padre Amaro. Ela ergueu os olhos muito espantados. Que maneiras? Ora essa. Então como quer que o trate? É um amigo da casa. Esteve aqui dos pede. Pois sim, ah. Mas sossegue. Se isso quisila, verá. Não me torno a chegar ao pé do homem. João Eduardo, tranquilizado, raciocinou que não havia nada. Aqueles modos eram excessos de Beatério. Entusiasmo pela padraria. Amelia decidiu então disfarçar o que lhe ia no coração, sempre considerar o escrevente um pouco tapado, e se ele percebera, que fariam as gansosos tão finas, e a irmã do cônego que era curtida em malícia. Por isso mal sentia Amaro na escada, daí por diante, tomava uma atitude distraída, muito artificial, mas, ai! Apenas ele lhe falava com a sua voz suave ou voltava para ela aqueles olhos negros que lhe faziam correr estremeções nos nervos, como uma ligeira camada de neve que se derrete a um som muito forte, a sua atitude fria desaparecia, e toda a sua pessoa era uma expressão contínua de paixão. Às vezes, absorvida no seu enlevo, esquecia que João Eduardo estava ali e ficava toda surpreendida quando ouvia a um canto da sala sua voz melancólica. Ela sentia de resto que as amigas da mãe envolviam a sua inclinação pelo pároco numa aprovação muda e afável. Ele era, como dizia o cônego, um menino bonito, e das maneirinhas e dos olhares das velhas exalava-se uma admiração por ele que fazia ao desenvolvimento da paixão da Amelia uma atmosfera favorável. Dona Maria da Assumpção dizia-lhe às vezes ao ouvido: olha para ele. É de inspirar fervor. É a honra do clero. Não há outro. E todas elas achavam João Eduardo um presta para nada. Amelia então já não disfarçava sua indiferença por ele, as chinelas que lhe andava a bordar tinham há muito desaparecido do cesto do trabalho, e já não vinha à janela véu passar para o cartório. A certeza agora tinha se estabelecido na alma de João Eduardo, na alma, que, como ele dizia, lhe andava mais negra que a noite. A rapariga gosta do padre, tinha ele concluído. E a dor da sua felicidade destruída juntava-se à aflição pela honra dela ameaçada. Uma tarde, tendo-a visto sair da Sé, esperou-a diante da botica, e muito decidido: eu quero lhe falar, menina Amelia. Isto não pode continuar assim. Eu não posso. A menina traz namoro com o pároco. Ela mordeu o beiço, toda branca: o senhor está a insultar-me, e queria seguir, indignada. Ele reteve-a pela manga do casabeque: ouça, menina Amelia. Eu não a quero insultar, mas é que não sabe. Tenho andado, que até se me parte o coração, e perdeu a voz, de comovido. Não tem razão. Não tem razão. Balbuciava ela. Jure-me então que não há nada com o padre, pela minha salvação. Não há nada. Mas também lhe digo, se torna a falar em tal, ou a insultar-me, conto tudo à mama, e o senhor escusa de nos voltar a casa. Oh, menina Amelia, não podemos continuar aqui a falar. Está ali já a dona Micaela a cocar. Era uma velha, que levantara a cortina de caça numa janela baixa, espreitava com olhinhos reluzentes e gulosos, a face toda ressequida. Encostada sofregamente à vidraça. Separaram-se então e a velha, desconsolada, deixou cair a cortina. Amelia, nessa noite, enquanto as senhoras discutiam com algazarra os missionários que então pregavam na barrosa, disse baixo a Amaro, picando vivamente a costura: precisamos ter cautela. Não olhe tanto para mim nem esteja tão chegado. Já houve quem reparasse. Amaro recuou logo a cadeira para junto de Dona Maria da Assumpção é. Apesar da recomendação da Amelia, os seus olhos não se despregavam dela, numa interrogação muda e ansiosa, já assustado que as desconfianças da mãe ou a malícia das velhas andassem armando escândalo. Depois do chá, no rumor das cadeiras que se acomodavam ao quino, perguntou-lhe rapidamente: quem reparou? Ninguém. Eu é que tenho medo. É preciso disfarçar. Desde então cessaram as olhadelas doces, os lugares chegadinhos à mesa. O segredo se sentia um gozo picante em afectar maneiras frias, tendo a certeza vaidosa da paixão que os inflamava. Era para Amelia delicioso, enquanto o padre Amaro afastado tagarelava com as senhoras, adorar a sua presença, a sua voz, as suas graças, com os olhos castamente aplicados às chinelas do João Eduardo que muito astutamente recomeçara a bordar. Todavia o escrevente vivia ainda inquieto, amargurava ao encontrar o pároco instalado ali todas as noites, com a face próspera, a perna traçada, gozando a veneração das velhas. A Ameliazinha, sim, agora portava-se bem, e era-lhe fiel, mas ele sabia que o pároco a desejava, a cocava aí apesar do juramento dela pela sua salvação, da certeza que não havia nada, temia que ela fosse lentamente penetrada por aquela admiração caturra das velhas, para quem o senhor pároco era um anjo, só se contentaria em arrancar Amelia, já empregado no governo civil, aquela casa beata, mas essa felicidade tardava a chegar, e saía todas as noites da Rua da Misericórdia mais apaixonado, com a vida estragada de ciúmes, odiando os padres, sem coragem para desistir. Era então que se punha a andar pelas ruas até tarde e às vezes voltava ainda a ver as janelas fechadas da casa dela ia depois à Alameda ao pé do rio, mas o frio ramalhar das árvores sobre a água negra entristecia ou mais vinha então ao bilhar, olhava um momento os parceiros carambolando, o marcador, muito esguedelhado, que bocejava encostado ao reste. Um cheiro de mau petróleo sufocava. Saía e dirigia-se, devagar, à redação da Voz do Distrito.